Fala galera, tá começando o nosso segundo Leitura Cast de Autores para Autores. No programa de hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre a pré-produção de livro. No último programa a gente falou sobre originalidade, né? E no programa de hoje a gente vai falar sobre world building. Bom, depois que você teve a sua ideia, tá na hora de criar o seu mundo. Então, como fazer isso de uma forma bem feita? Quais espaços para você criar o seu mundo próprio, personalizado? E para falar desse assunto com a gente, junto aqui comigo e com o Glazer, a gente convidou uma pessoa que entende bastante desse negócio, porque ela criou um que é fantástico, sem trocadilho, tá? Que é a escritora Cristina Pezzo, que criou o Mundo de Equatorium. E tem a resenha aqui no site também e os novos autores dela próprio.
Olá, Cristina Pezzo, que tá falando aqui. Eu sou autora do Mundo de Equatorium, que é uma fantasia, é uma duologia. São dois livros aí contando essa primeira história que acontece nesse mundo de Equatorium. E é um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso.
Só que antes da gente começar, mais uma vez, sigam a gente lá nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram com @leituraverso. Nosso e-mail, contato@leituraverso.com.br. E também, se você for autor e quiser participar do nosso podcast para apresentar o seu trabalho, é só entrar em contato com a gente te explica direitinho como é que faz. Então é isso, vamos nessa e bom programa. Para a gente começar esse bate-papo aqui, vamos primeiro esclarecer para o pessoal o que é world building, né? O que esse termo significa e qual é a aplicação dele na literatura, que é o nosso foco aqui hoje. Então, acho que nada mais justo do que a palavra ser primeiro da nossa convidada, né?
Então, vamos lá, o que seria? Assim, tradução literal mesmo do termo. É a construção do mundo onde vai acontecer toda a sua história, onde seus personagens vão se desenvolver e vão fazer as coisas acontecerem, né? Então, o que envolve o world building? Principalmente, muita pesquisa prévia, né? Às vezes, a gente, como escritor, a gente tem umas ideias, assim, que chegam na nossa cabeça, a gente tem aquele ímpeto de começar a escrever. Eu, particularmente, preciso muito da noção, da ambientação da história para conseguir exercer alguma criatividade e construir alguma coisa, uma trama em cima. Então, por exemplo, né, nesse livro que eu escrevi, foi muito importante que eu primeiro estabelecesse algumas regras básicas desse mundo, né? Do mundo de Equatorium. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz da história foi um mapa, por incrível que pareça. Eu precisava, de qualquer forma, delimitar o espaço geográfico, né, desse mundo. E então, eu precisei realmente concretizar isso de alguma forma. Então, eu desenhei um mapa. Em CorelDRAW, eu comecei a desenhar esse mapa, né? Coloquei as árvores e tudo, assim, para poder ter noção de onde seria uma floresta, para poder ter noção dos espaços que os personagens poderiam percorrer. É claro que conforme a história foi sendo escrita, eu fui adicionando elementos a esse mapa, né? E características geológicas também. Paralelo com a construção de detalhes sobre esse mundo, de como é que funcionaria o sistema de magia, como é que esse mundo se organizaria politicamente, como é que seria a religião desse mundo. Então, toda essa estrutura foi prévia à história, na verdade. Não quer dizer que seja uma fórmula que vá se aplicar a toda história e a todo autor. A partir daí, quando eu já tinha toda essa estrutura, a escrever a história ficou muito mais fluido. Falar, fulano viajou, precisou fazer uma viagem para encontrar alguma coisa, então eu sabia qual era a distância que eu usei régua, aquelas réguas arquitetônicas de proporção, para saber quantos quilômetros aquilo representava e Sim. quanto tempo um cavalo levaria para fazer uma viagem, né? Ou quanto tempo a pessoa levaria. Então, no mundo de Equatorium, pelo menos essa questão de deslocamento sempre foi muito calculado e eu tive que corrigir muita coisa para fazer sentido e ficar verossímil na história. Então, isso tudo vai permeando a história. Isso tudo também, boa parte disso que hoje está no apêndice do livro, boa parte foi prévia à história. Uma coisa muito importante que o autor deve sempre zelar é que, por mais fantasioso que seu mundo seja, tem que haver uma coerência. A criação de mundo tem que ter aspectos verossímeis. E se há coisas muito doidas no seu mundo, muito viajantes, você tem que criar todo um envoltório que faça aquilo fazer todo sentido e ficar crível, né? Ficar palpável e real para as pessoas que estão lendo, né? Aquilo tem que parecer real, mais fantasia que seja, né? Exato. E exatamente a função do world building bem denso e bem feito é exatamente isso, é propiciar que uma história, por mais fantasiosa que seja, ela esteja acontecendo num mundo em que você pode acreditar e você pode viver nele. E se a pessoa se sente vivendo naquele mundo, a história vai ser verdadeira para ela, ela vai se identificar com os personagens, com a história, e tudo vai fluir muito melhor, tanto para o leitor, durante o processo de leitura, né, que também é uma construção da própria história, né, porque cada leitor constrói essa história junto com o autor, né? Então, se o leitor encontra um mundo incoerente, um mundo que está cheio de furo, de falha, nossa, ele fica até desestimulado de continuar. Ele fala, pô, o cara esqueceu que lá atrás ele falou uma coisa que não tem a ver com isso aqui, tá incoerente. E como é que esse cara começou a voar de repente? Em nenhum momento você falou que as pessoas voavam e de repente se resolveu a situação voando. Então, tudo isso, o sistema de magia, teria que estar muito bem explicado lá atrás para que em determinado momento o cara realmente pudesse voar. Isso tudo tem que ter densidade e coerência, né, o tempo todo. E é um zelo que o autor tem que ter.
Verdade.
Glazer, fala um pouquinho aí do seu livro. Como é que foi esse processo para você?
Então, algo que eu achei até um pouco curioso, assim, que você citou, que você disse que você fez o mapa primeiro, né? E pra mim foi meio que o processo inverso, assim, porque eu, tipo, construí primeiro, assim, os personagens, eu ia imaginando os personagens, depois que eu criei esse mundo em volta deles, né? Foi meio que o processo inverso, assim, do que você fez, né? Que criou o mundo primeiro e depois foi encontrando os personagens. Inicialmente, assim, imaginei vários personagens, né, que minha trama envolve vários personagens. Depois eu fui criando esse mundo em volta deles, que se adaptasse às características psicológicas, né, desses personagens que eu estava desenvolvendo. Claro que até os personagens também, eles levam um tempo até que eles sejam maturados e tudo mais. E eu fui criando esse mundo de acordo com as características dos personagens. É um processo diferente, assim, quando geralmente sempre quando eu imagino as histórias, eu crio primeiro os personagens e depois eu crio um mundo onde aqueles personagens possam ser plausíveis, né?
É interessante que com cada autor, né, e de repente até com cada história, né, pode até ser isso, funciona
de
uma maneira diferente, né, porque, exatamente, o meu ponto foi o contrário, né, porque eu imaginei como esse mundo seria, e aí o que aconteceria com pessoas vivendo num mundo assim?
Sim.
Aí joguei os personagens ali, o que aconteceria com pessoas vivendo num mundo em que tem quatro sóis? O que poderia acontecer? Aí eu fui construindo tudo em cima dessas situações, partindo do mundo, né? Claro que algumas linhas de personalidade dos personagens já estavam definidas, né? E aí a gente vai adaptando. Na verdade, vai acontecendo um pouco junto, mas é interessante, né? Ter dois processos que são, né? Rumaram caminhos opostos, né?
Eu já tinha essa pergunta em mente. Qual era o ponto de partida para você começar a criar um mundo? Pela resposta de vocês, já dá para notar que não tem um ponto de partida específico, né? Você pode começar de qualquer lado, desde que mantenha a coerência.
Mas eu queria até perguntar para o Glazer, como escritor, essa coisa que eu comentei sobre o zelo, a vigilância permanente sobre a coerência das coisas, a verossimilhança, isso é uma coisa constante, né? Toda hora você tem que estar se vigiando para ver se tudo está amarrado e fazendo sentido, né?
Exato, assim, isso é um ponto muito importante mesmo. Uma vez que essas bases do seu mundo, que essas regras, né, que esses pilares, assim, do seu universo estão construídos, estão no papel, não tem mais volta, sabe? Assim, tipo, e publicou uma vez alguma coisa, né, e, tipo, e definiu essas bases, você vai ter que usá-las até o fim da sua história, né? Se for um, tipo, livro único, uma trilogia, etc. Então, assim, tem que ser algo que tem que ser feito com muito cuidado, porque uma vez que você bota no papel e fica tentando mudar toda hora, isso pode acabar te frustrando, ou pode até acabar fazendo com que seu mundo perca credibilidade também. E para um autor de fantasia ou de ficção, assim, a perca da credibilidade é complicado para que você, tipo, recupere depois com os seus leitores, né? Então, assim, algo que tem que ser muito pensado e muito trabalhado. E não pensado demais também, porque senão você acaba passando muito tempo apenas nessa criação do mundo e esquece de escrever a história mesmo e tudo mais, né?
É verdade, assim, tocou num ponto importante, né? Porque o foco excessivo na criação do mundo pode gerar bloqueio criativo.
Exato.
E aí isso é a pior coisa que pode acontecer com o escritor. Se, claro que eu falei que é importante criar um mundo, e para mim funcionou criar um mundo primeiro, mas claro que isso não impediria, por exemplo, eu tô ainda fechando como é que o mundo vai ser, mas pô, me dá uma vontade de escrever sobre um fato que vai acontecer na história, nada impede que, pô, escreve, registra,
adapta,
da forma que vier, depois você adapta pra funcionar dentro daquele universo ali, né, vai moldando, né, você não pode perder o impulso criativo, cara, você está num lugar, não tem nem computador na mão, mas tem um tecladinho do celular, pô, não posso deixar de registrar esse diálogo, essa ideia. Registra,
exato,
claro, deixa fluir, depois vai adaptando ao mundo, claro. Eu falei de uma maneira macro, em termos de processo de escrita, funcionou assim pra mim, de uma forma macro, mas nada impediu que, enquanto eu tava construindo o mundo, que eu escrevesse algumas coisas, até diálogos mesmo. Glazer, eu queria te fazer uma pergunta, invertendo os papéis aqui, mas é o seguinte, você já teve que já teve que mudar alguma coisa do seu mundo para poder prevalecer alguma coisa do personagem? Ou vice-versa? Mudar muito um personagem para poder prevalecer uma coisa do mundo?
Olha que pergunta difícil, viu?
Eu acho que depois...
Então, eu acho que eu não tenho algum grande caso assim que eu possa citar, não, pra ser sincero, assim. Que na verdade eu fui meio que construindo as duas coisas, tipo, simultaneamente aos poucos. Assim, quando eu comecei a escrever as crônicas da Aurora e comecei a criar o mundo de Alúria, eu não parei muito tempo para ficar criando o mundo, assim. Eu parei mais tempo para tentar imaginar os personagens, imaginar a trama que esses personagens iriam percorrer, mas não parei muito assim para ficar tipo criando o mundo. Então eu fui meio que moldando esse mundo em volta desses personagens da trama que eu tinha criado. Então assim, acho que não teve algum momento assim que eu tenha parado mesmo, assim, que tenha que adaptar uma coisa à outra, não. Mas do contrário, assim, ó, eu mais adaptei o meu mundo, a minha trama, do que o contrário. Quando eu tive alguma sacada de história, eu fui tipo, moldando o mundo para que condissesse com aquele plot que eu tinha imaginado. Mas o contrário, geralmente, eu não me lembro que tenha acontecido, não.
Comigo aconteceu de eu ter que adaptar uma das regras do mundo para eu conseguir fazer uma determinada cena. Eu precisei ajustar uma regra do mundo. Isso. Sim. Que é bom, né? De ser dono da história, que a gente pode alterar. Mas assim,
foi necessário.
Aí foi necessário. Aí eu tive que voltar lá atrás e ir consertando lá de trás tudo para quando chegasse naquele ponto tá coerente e eu poder fazer aquilo acontecer. Foi uma coisa só que aconteceu, que eu tive que mudar uma regra do mundo. Mas foi legal. Foi legal. E personagens, sim, a gente vai adaptando.
Dá pra brincar bastante.
Personagem. Né? Sim, assim, algo que é interessante também de a gente citar é que a construção de mundo, né, o world building, se você olhar pela palavra mesmo em inglês, ela é um gerúndio, né, assim, ela é uma ação, ela não é algo pronto, assim, o mundo em si, ele nunca é algo pronto. Assim, você nunca cria o mundo com tudo e depois acabou, sabe? Assim, ele é como se fosse um processo que se desenvolve com o tempo, assim. Tipo, mesmo que seu mundo seja super detalhista e super detalhado e tudo mais, ele nunca vai estar pronto e acabado. Você sempre vai criar novas culturas, ou pode, tipo, surgir uma nova religião ou algum plot que acabe transformando a sua estrutura social, sabe? E isso tudo afeta o seu world building. É assim, tipo, questões religiosas, questões culturais, questões étnicas, sabe? As raças que tem no seu mundo, os animais, a fauna, a flora, tudo isso influencia no seu world build, né? E isso, tudo isso pode ser mudado, pode se transformar ao longo do tempo, né? Então, assim, tenho
mas
em
sabe,
mente...
Sabe o que eu acho assim, que de qualquer forma, depois que um mundo começou a ser construído, embora esteja no gerúndio, todo o resto que você fizer, até novas histórias naquele mundo e outras histórias que vão se desdobrando a partir dali, tem que manter uma coerência com o mundo inicial, assim, não pode haver uma alteração tão grande assim, como teve, por exemplo, Highlander. Pô, Highlander começou de um jeito, daqui a pouco o cara era extraterrestre, daqui a pouco, pô, sabe?
Eu não gosto muito
quando muda.
Uma coerência, né? Tem que ter uma coerência, assim.
É, claro que você pode inserir uma raça nova, ou então um evento astronômico novo que ninguém sabia antes, mas assim, tem que ter um link com o mundo anterior, porque senão...
E tem que ser verossímil também, né? Que nem você tinha falado antes, né? Não pode ser algo, tipo, fantasioso demais, mesmo que você esteja escrevendo uma alta fantasia, assim. Mesmo que seja uma alta fantasia, tem que ter certos limites, assim.
No world building, a pesquisa é uma etapa muito importante, né? A gente perde, às vezes, meses de pesquisa. Eu passei muito, muito tempo fazendo pesquisa porque eu fiquei com o braço engessado sem poder digitar. E a única coisa que eu podia fazer no computador era mexer no mouse. E aí, beleza, Google, eu digitava com o dedinho minha pesquisa e ele com o mouse, clicando nos hiperlinks. E eu fiz muita pesquisa nesse período, assim, gravando, copiando texto assim, de referência, vulcão, como é que funciona um vulcão, os gases que o vulcão emite, astronomia também, se é possível ter um mundo com duas luas. Cara, foi um período que eu fiquei só fazendo pesquisa e arquivando. E aí depois dessas pesquisas eu fui resgatando para poder encaixar o quebra-cabeça do meu mundo, né? Essa etapa de pesquisa é essencial. Autores que estão começando a planejar suas histórias, não dá para construir um mundo do zero sem pesquisa, não dá.
Não dá.
Boa parte dele pode ser totalmente criado por você, boa parte dele. Mas boa parte tem que ser pesquisa que você vai fazer para a coisa poder ficar consistente. Senão ninguém vai acreditar nesse mundo, entendeu?
Vocês têm alguma limitação entre até onde vai a pesquisa e a partir de que ponto agora vai da minha cabeça?
Ah, é feeling, eu acho, né? Na hora você sente que já tá legal.
É, eu acho que sim também, acho que eu não quero no feeling, assim. Sobre essa questão de ser verossímil, assim, tem até o caso aqui que eu acho importante citar. Aqui no meu mundo tem um certo país que se chama Vatra. Nesse país ele não tem sol. Então, assim, quando eu tava criando Vatra e tudo mais, eu imaginei, pô, mas tipo, se não tem sol, como que tem vida lá, né? Tecnicamente, assim, se nos outros países tem sol e tudo mais, e como que teria vida em Vatra se lá não tem sol, né? Que é um elemento essencial pra vida e tudo mais. Eu fiquei quebrando cabeça, assim. Daí eu meio que cheguei à conclusão, assim, de que eu, tipo, colocaria nuvens negras como se o tempo estivesse sempre nublado, sabe? Assim, foi uma justificativa um pouco plausível, que é o que eu achei.
É, a energia estaria passando por entre as nuvens e chegando no mundo.
Só que o sol fica oculto atrás delas, né? E eu até coloquei uma questão religiosa por trás aí, que o sol não brilha em Vata, porque os vatrianos não adoram o deus sol, né? Então, assim, foi meio que algo que eu adaptei a história e tudo mais, assim, eu meio que mesclei esse lado religioso com o lado físico da coisa. Encontrei uma resposta plausível para como existe vida em um determinado país, sendo que lá não tem sol, né? Assim, mas essa é apenas uma dessas grandes, digamos, questões, assim, que invariavelmente surgem, acho, para os autores, e você tem que procurar, mesmo dentro do seu mundo fantástico ali, da sua fantasia, você tem que procurar encontrar uma resposta que seja plausível, né? Senão as pessoas vão acabar olhando pra ela e achar que é algo que não é verossímil, daí você perde sua credibilidade.
E sempre vai ter aquele leitor que saca daquele assunto, né? E aí você passa vergonha, né? Pô, o cara vai ficar, caraca, esse cara escreveu uma coisa absurda aqui, uma coisa que não,
que não faz sentido, né?
É. Por isso, assim, vamos supor, até mesmo numa fantasia urbana, não precisa ser alta fantasia, qualquer tipo de fantasia que você vai escrever, vamos supor uma fantasia urbana, você vai colocar alguma coisa relacionada a trem, que o cara trabalha num trem, opera um trem, não dá pra você escrever da sua cabeça só, por mais que você ache que você saiba como um trem funciona, você tem que estudar, de preferência ir numa estação de trem, pedir pra entrar na casa de máquinas lá, dar uma olhada, vai agregar muito na sua história, na hora que você for construir, vai trazer informações novas. Eu tô usando o exemplo do trem, claro que é pra qualquer outra coisa, né? Se o teu personagem é um dentista, cara, liga pro teu dentista, cara, eu posso ir aí fazer uma entrevista com você? Eu quero saber detalhes, tal, tal. Porque eu vou escrever um livro sobre um dentista que se transforma
Ele é operador de trem, cara, né? Não sei.
Exatamente. Então, aí você, cara, essa entrevista, entrevistar pessoas, vai dar riqueza na tua história, cara. Você não imagina quanto. É uma dica aí para os autores, é muito importante fazer isso.
Vale ouro essa daí.
Na minha opinião, um grande exemplo da literatura mundial, assim, um grande exemplo de cara que pesquisa realmente é o Dan Brown, cara. A gente até citou ele rapidamente aqui no outro programa, tanto na questão de originalidade, que foi o tema anterior, ele se baseia no mundo real, mas a pesquisa que o cara faz, a história dele se baseia tanto em fatos concretos que até se acredita naquilo que você tá lendo, ele só dá uma exagerada.
Ele engana um pouquinho os leitores, porque eu acho assim que tinha que ter um alerta na primeira página dizendo que os fatos são ficcionais.
É justamente o contrário.
Ele faz tudo parecer como se fossem dados históricos e tudo, e, né?
Não,
ele acaba
assim, distorcendo fora... um pouco. As fontes que ele cita, sabe, esse tipo de monumentos, de quadros, de autores, sabe, de tipo, seitas religiosas e tudo mais, assim, tipo, tudo que ele cita existe de verdade, ele cria uma história em torno disso, que é completamente plausível, assim, e ele faz isso absurdamente bem, ainda que ele tenha umas histórias bastante clichês, assim, e tudo mais, mas é algo que ele faz, tipo, muito bem mesmo, assim, é um autor excelente nessa questão da pesquisa.
A conclusão que a gente tira disso é que tem que ter paciência, né? É um negócio que leva tempo. Se você quer fazer um negócio bem feito, você tem que ter muita pesquisa, muita paciência.
A gente é afoito, porque a gente quer terminar a história logo, a gente quer publicar logo, e não funciona assim. Pra fazer direito, você tem que se controlar. A gente tem que se controlar, tem que ter paciência, dar tempo ao tempo. Aquela velha história de guardar o material um pouquinho, alguns meses, pra ler depois... que ninguém quer fazer, porque é difícil pra caramba você pegar o seu trabalho de anos e pegar e guardar 6 meses na gaveta, 8 meses pra depois pegar e ler. Isso é muito difícil fazer, mas isso é muito importante e muito valioso. Você não sabe como a história melhora depois que você pega.
É, tipo, você vai se agradecer.
Exatamente. Não, e você entrega o material pra editoras ou pra uma leitura crítica primeiro, né? Pra depois entregar a editoras. Cara, vai ser outro material que você vai entregar. Você não vai queimar seu cartucho. entendeu? Uhum. Vale a pena. Enquanto isso, vai escrevendo outras coisas, entendeu?
Ou vai viajar, sabe? Sei lá, faz outra coisa na vida, sabe?
Isso é bom pro pessoal que fica reclamando de demora de livro. Ah, você demora muito a escrever, não sei o quê. Tem que levar tempo, gente. Vocês querem um negócio bem feito aí, tá vendo?
Pra fazer com qualidade, cara, demora, assim. Você não cria uma boa história, um bom livro de um dia pro outro, assim. Algo que leva tempo mesmo, assim. São anos de pesquisa pra que você possa maturar as ideias. Tipo, maturar os plots, maturar os personagens, tudo mais. Isso leva um certo tempo, não é algo que você faça da noite pro dia. A não ser que você seja o Stephen King, né?
Mas, não, o cara é a máquina. Né? Mas também o cara só faz isso o dia inteiro, né? Aqui a gente trabalha, faz um monte de outras coisas juntos, né? Então... Mas assim, para segurar essa ansiedade da espera, a melhor coisa é fazer isso, escrever, conta e manda para revista, manda traduzir, manda para revista no exterior, sabe? Ou então, um monte de revista aqui, tem um monte de revista que abre submissão, ou então, ou até mesmo blog, vai escrevendo, ocupa seu tempo de espera, produzindo também coisas, escrevendo, que vai te motivar também. Você vai saciar um pouco essa sua vontade de publicar de outra forma, e aí quando chegar a hora, você vai ter um momento, né?
E quando você voltar também pro seu original, assim, após um tempo que você deixa ele maturando lá na gaveta, quando você volta pra ele, você já vai ter uma nova visão, não apenas do seu próprio original em si, mas assim, uma nova visão de você mesmo enquanto autor, assim, você já vai ter novas experiências, já vai conseguir dar uma nova roupagem ao livro, né? Sim. Que a gente chama de segunda edição. E essa segunda edição, ela já vai estar mais madura e mais pronta para tudo, assim, para o leitor, para o mercado e até para a sua própria opinião mesmo, assim.
E eu acho, Blazer, que essa segunda roupagem, essa outra visão que a gente tem pelo distanciamento, no caso do mundo que foi construído, a gente vai conseguir sentir se esse mundo está realmente coerente com esse distanciamento.
Sim.
Entendeu? Não é só a questão dos personagens, tudo, o próprio mundo, você vai sentir ele de uma maneira diferente. Tipo quando você vai fazer uma viagem longa, você fica 15 dias fora de casa. Quando você volta, você não vê a sua casa, a sua sala de uma maneira diferente. Seu quarto está diferente. Você sente até o cheiro do seu quarto que você não sentia antes. Né? É isso que acontece. Você quando revê a sua história, você vê o mundo com outros olhos. Aquele mundo que você construiu, você vê ele com outros olhos. Você vê o colorido desse mundo. O que, que precisa ajustar aqui ou ali. Ou o que, que não está bom, o que precisa ser mudado.
É, o que não faz sentido, né? Que agora você já pode corrigir para que faça sentido, né? E que antes não fazia. Esse distanciamento, ele é ótimo, assim. Isso.
Cristina, nesse processo, assim, você ficou quanto tempo maturando o mundo de Quatória?
Bom, teve esse período que eu fiquei com o braço quebrado, né? Foi quase um ano parado, né? Eu acho que tudo, incluindo esse período que eu fiquei parada, tudo levou quase 3 anos, tudo. Mas se for pegar só o período produtivo, assim, de escrever, eu acho que foi 1 ano e meio, 2. Eu revisei umas 20 vezes o meu livro, né? Fiquei revisando, mexendo. E depois, super importante também, foi submeter à leitura crítica, né? Vamos falar sobre algumas dicas, né? Que a gente pode dar para os autores. A gente já falou da pesquisa, né, Glazer? Outra dica que todo mundo sempre fala, mas sempre é bom repetir, é importante ler muito outros autores, e não só de fantasia, porque... Sim. Você conheceu o discurso, como é que é o estilo de determinado autor, que recursos estilísticos ele tem, não necessariamente autor fantástico, de outros gêneros também. Então, a leitura é uma dica muito importante, que no caso de Construção de Mundo, ler literatura fantástica vai ajudar bastante, né? Que aí você vai perceber que recursos que o autor usa. Outra dica também, quando você estiver passando esse mundo para o seu leitor, não seja apenas descritivo. Ah, isto é assim, essa... Não, você pode ter momentos de descrição, mas sem ser cansativo. E você pode mostrar como o seu mundo é e como o seu mundo funciona por meio dos próprios personagens. Você usa o recurso da própria narrativa, da coisa acontecendo, da própria ação. E ali você está mostrando como é que é o mundo, não só meramente com a descrição. Então, uma dica muito importante é essa. Senão, o seu livro vai ficar um tijolo descritivo que ninguém vai aguentar ler.
Vai ser uma Wikipedia, né? E aí não dá.
Outra dica legal, assim, que eu usei, e eu acho que foi muito legal, porque vários leitores vieram dizer que foi muito importante. É você ter um apêndice do seu mundo. É, principalmente se ele tiver neologismos, se ele tiver sistema de magia próprio e tal. É importante que você tenha o apêndice para explicar como é que é a estrutura do mundo, se você tem castas ou se você tem províncias, como é que as províncias se organizam, como é que são as moedas, ou como é um vocabulário do seu mundo, isso tudo ajuda o leitor, né, a não ficar travado na leitura do livro. Porque a pior coisa que pode acontecer também é... O cara começa a ler, mas a coisa está tão complexa, com tanta palavra nova e com tanta coisa nova, que ficou bizarro demais e o cara não quer prosseguir. Então, se você tem um apêndice que ajuda ele a passar daquele ponto inicial...
Fez essa rixa até sei sem porquê.
Exatamente como é que é isso.
Olha, é um sempre que eu estou em evento literário, assim, que eu tenho a oportunidade de falar com o leitor que está comprando o meu livro, eu sempre boto o marcador do livro no apêndice. Sempre. Aí eu falo, olha, eu tô botando o marcador aqui, porque quando você for pegar o marcador, você lembrar que tem um apêndice no livro e não deixar de ler o apêndice. Pode ler com tranquilidade, não tem spoiler, mas é importante uma leitura, porque, assim, eu acho assim, o livro de fantasia, normalmente no início ele é bem cascudo. Normalmente os livros de fantasia são cascudos no início, até você se ambientar ali, depois flui, né? Então se você tem um apêndice, ajuda nesse processo. Eu acho que eu já dei 4 dicas aí. Dá uma dica aí, Glazer.
Só pra complementar aí o que a Cristina falou, galera, essa questão de mostrar em vez de descrever, isso é essencial, assim, na minha opinião, é um dos princípios da escrita mais essenciais, assim, para um grande texto, assim, na minha opinião. Assim, é você aprender a estar mostrando coisas em vez de estar descrevendo coisas, né? Senão o seu texto acaba ficando chato. Então, assim, tente sempre pegar coisas do seu mundo, introduzi-las dentro de cenas ou dentro de diálogos, que nem a Cristina falou, para que essas coisas se tornem reais também na mente do leitor e não apenas no texto. Senão você acaba criando uma Wikipedia onde você mesmo, enquanto autor, acaba escrevendo e detalhando coisas demais sobre seu mundo e tudo mais. E esse não é o objetivo do livro, né? O livro, ele tem que contar uma boa história e o world build, né? Ele tem que ser um plano de fundo e não seu papel de parede, né? Digamos assim, ele tem que atuar como um coadjuvante, não ser um grande protagonista. Então, assim, tentem criar mecanismos. Isso não é fácil, assim, não para autores iniciantes, assim, algo que você aprende com o tempo. É o grande princípio do show don't tell, né? Tipo, mostre e não diga, né? E não fale. Mostre para o leitor e não fale para ele. Isso é algo importantíssimo também.
Vocês já falaram tudo, né? Nesse podcast em específico, eu sou mais um mediador. Fico aqui quietinho na minha, só ouvindo os profissionais falarem. Uma coisa que eu relacionei com o nosso tema sobre originalidade foi que, da mesma forma que você tem que ter originalidade para criar, a gente debateu isso, falou que tem que ter originalidade para saber cortar. Isso se aplica muito no que a gente está discutindo hoje, né? Saber até onde vai a limitação. Os fundamentos que você criou, o seu world building lá, né? Os sistemas, né? Do nada o cara voar, que nem a Cristina falou, nem nada. Então, originalidade se aplica a isso também, às limitações do seu mundo que você está criando. Então, todos os temas aqui que a gente vai falando estão interligados, na verdade.
Exatamente, ele é quase uma evolução, né? Primeiro, a criatividade estava com a ideia, né? De onde que ela vem, a ideia, a criatividade e tudo mais. Agora a gente já começou a construir o mundo, né? Onde a história vai se passar. Futuramente a gente deve falar de personagens e tudo mais, até que a gente entre em questões mais técnicas de plot, de coisas assim mesmo que envolvem mais a história, né? Então é quase uma evolução. Só que sobre essa questão da originalidade que o Mozart estava falando, é importante também a gente citar que mesmo que o seu mundo, sei lá, tenha 500 mil coisas diferentes, super interessantes que você criou e você acha super legal e tudo mais, se for para que você apenas despeje essas informações no texto só para, tipo, despejar e para se gabar do quão criativo você é, tenta, tipo, deixar de fora um pouco e dar um foco maior para a trama mesmo. Então, assim, se for para que você coloque algo no texto que tenha relevância para a sua história, não que seja apenas infodump, né? Assim, não fica colocando apenas informações, coisas que você imaginou, que você acha legal. Se não for ter uma grande relevância para a trama, para os personagens e tudo mais, deixa de fora, bota no apêndice, por exemplo, entendeu? Como algo secundário.
E olha, isso que o Glazer tá falando é uma das coisas mais difíceis para o escritor, porque tudo que a gente cria, que a gente escreve, a gente trata como... Cada parágrafo é um filho, né? Cada capítulo é um filho. A gente tem muita pena de cortar determinadas coisas e tudo, mas, cara, às vezes tem que ser cortado mesmo. E às vezes são cortes grandes, né? Da carne. Mas tem que ser feito, não tem jeito.
acho que a gente agora chegou ao final do nosso bate-papo. Dessa vez foi um pouquinho mais curto. Que bom. O editor agradece, né? Mas antes da gente terminar, passar a palavrinha para vocês, começando pela Cristina. Cristina, você falou no começo que você é autora do Mundo Escoatório e tal, mas fala um pouquinho mais sobre você, forma de contato, faz o merchan aí.
Eu queria pedir desculpas pela minha voz rouca, porque eu tô meio gripada. No próximo podcast, se Deus quiser, eu tô com a voz mais clara, mais límpida. Bom, Mundo de Equatória é uma duologia. O primeiro volume a gente lançou no ano passado e o segundo lançado aqui na Bienal do Livro de São Paulo, e fecha a primeira história nesse mundo. Só que no Mundo de Equatória eu ainda vou escrever mais algumas outras histórias focando mais em outros personagens. E eu pretendo fazer isso em duologias também. Então, vou tentar lançar pares de livros aí. Vou trabalhar nisso. Só que antes de continuar o Mundo de Equatória, tem uma história que eu estou escrevendo, que é uma fantasia urbana misturada com alta fantasia, dois mundos que se mesclam, e é uma fantasia juvenil que eu estou escrevendo. Estou trabalhando para ver se eu consigo lançar isso no ano que vem. Mas ainda tem a batalha aí de correr atrás de agente literário, e enfim. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tô trabalhando para isso. E o meu site, cristinapezel.com.br. Meu Facebook, Twitter, Instagram é sempre Cristina Pezel. Qualquer rede social, Cristina Pezel. E tem o site da editora também que vocês podem comprar.
Só Oi? Lembrando que todos os links estão aqui no post, tá, pessoal? Se quiserem acessar, tá tudo aí na descrição do post.
É isso aí. E eu sou do Rio de Janeiro, então os eventos do Rio de Janeiro eu costumo participar, esses eventos assim. Na maioria dos eventos do Rio eu tô participando. Então, se vocês me seguirem minha página lá, vocês vão ficar por dentro da agenda e quem sabe a gente não se conhece, bate um papo ao vivo.
E tem o seu outro projeto também, né? O Fantasia Brasil. Ele tem planos de eventos? Como que tá? Conta pra
gente. O Fantasia Brasil é exatamente isso, a junção de alguns autores. A maior parte deles é aqui do Rio, mas nós temos o Ian Fraser, né, da Bahia, tem o Clécius, o lobisomem de Londrina. Então, a gente faz o quê? A gente procura locais ligados à cultura ou ao mundo geek para fazer eventos. E às vezes a gente participa dentro de outros eventos. Então, o que é esse evento? É uma mini-feira de literatura fantástica. A gente leva os autores, né, para bate-papos ou palestras, de acordo com o local que a gente está, né? E a gente também faz a exposição dos livros e a venda dos livros, e sessão de autógrafos. E temos parceiros também que dão palestras sobre RPG, e aí também tem mesas de RPG. E também levamos atividades wordplay com o parceiro Grau do Rio de Janeiro. Então, funciona assim, é uma mini-feira itinerante, mas que pode ter versões pockets em locais como cafeterias ou locais menores, né? E dentro de outros eventos também. E tem o site fantasiabrasil.com.br, que lá você encontra os autores que costumam participar com a gente.
Só para adicionar, tanto eu quanto a Cristina, nós somos bastante, digamos assim, sociáveis. Então, caso queiram conversar com a gente e tudo mais, a gente está sempre, na medida do possível, né, sempre disponível aí para poder conversar com novos autores, dar dicas aí e tudo mais. Então, fiquem à vontade aí, tá?
Isso aí é verdade mesmo, gente. Eu cheguei lá no meu cara de pau, aquele leitor chato, pô, cara, li seu livro e tal, me trataram super bem. Vai sem medo. Então é isso, pessoal, a gente agradece quem ouviu a gente até aqui. Se quiserem deixar comentários, fiquem à vontade, pode ser aqui no site, nas redes sociais, onde você estiver ouvindo. Não deixem de comentar, trocar ideias, se vocês tiverem alguma opinião, acrescentar alguma coisa sobre o assunto, fiquem à vontade.
E para finalizar, se vocês gostaram das músicas que vocês estão ouvindo agora ao fundo do nosso programa, tanto a abertura, que se chama Overcome, e o encerramento, que é Beyond Life, foram compostas pela banda Earth of Chaos, que eles gentilmente cederam as músicas pra gente usar. A gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem o álbum deles no Spotify, que já está disponível. É um som muito bacana, é uma banda nacional, faz um som muito maneiro. E a gente só tem que agradecer os caras por ter liberado as músicas para gente. E vamos lá conhecer essa banda, que é show de bola.
Então é isso, até o próximo encontro, galera. Obrigado, Cristina. Valeu, Glazer. Até a próxima.
Obrigado, tchau, tchau.
Obrigado. Desculpa pela minha gagueira também, porque às vezes dá umas travadas aí.
Isso aí não é edição, mas
você faz mágica.
Procuro gagueira em uma semana.
É foda. essa questão da, digamos. Meu Deus, calma aí. Essa parte que você corta a música, eu vou pensar no que eu vou falar, peraí. Ela falou quase tudo.
Eu te deixei na sinuca. Eu fiz propósito de ser na sinuca.